Olá, seja bem-vindo ao podcast de Fisiologia, um projeto da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, orientado pelas professoras doutora Lucila Gutierrez e Marilene Povaroski. No episódio de hoje, a monitora de Fisiologia da UFSPA, Vitória Chagas, vai explicar um pouco sobre as medidas de pressão arterial e como isso se dá fisiologicamente. Então, aproveitem o podcast, bons estudos a todos e uma excelente semana.
Olá, hoje iremos falar sobre a medida de pressão arterial sistêmica, mais conhecida como PA, e a frequência cardíaca no ser humano, destacando o funcionamento do sistema cardiovascular. Vale salientar também que o funcionamento desse sistema como um todo e o controle da pressão arterial, ele sofre interferências de diversos mecanismos fisiológicos. O sangue, ele circula sob pressão nas artérias. A cada contração, o coração ejeta certo volume de sangue, o volume sistólico, para a aorta. Essa ejeção periódica faz com que a pressão arterial suba momentaneamente. A pressão máxima medida nesse caso é dita sistólica, e a mínima é chamada de pressão diastólica, e corresponde ao período de relaxamento ventricular que ocorre no ciclo cardíaco. Assim, o ciclo cardíaco ele apresenta variação nas suas pressões, gerando na circulação um pulso de pressão. Ele pode ser sentido nas artérias e até nas arteríolas. A força de contração ventricular ela determina a pressão sistólica e a pulsação depende do volume sistólico e da distensibilidade arterial, ou seja, se há dilatação arterial, a pressão diastólica diminui, enquanto a pressão sistólica pouco varia. E a diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica, ela se chama pressão de pulso. A pressão arterial é a força que o sangue exerce contra as paredes dos vasos sanguíneos, resultando diretamente da resistência periférica total, definida pela resistência que os vasos oferecem ao fluxo sanguíneo, e também pode ser modificada pela vasoconstrição ou vasodilatação. E o débito cardíaco, que é definido como volume de sangue ejetado por minuto. Portanto, sempre que ocorrem alterações na constrição dos vasos periféricos ou também do débito cardíaco, a pressão arterial ela é modificada. Assim, a pressão arterial ela pode ser determinada pela fórmula PA é igual a DC multiplicado pelo RP, ou seja, PA de pressão arterial é igual ao débito cardíaco multiplicado pela resistência periférica total. A pressão sistólica ela é influenciada pelo volume sistólico, pela complacência, que é a distensibilidade total, e pela velocidade de ejeção. Um volume sistólico normal, ejetado com velocidade normal numa aorta arteriosclerótica, trará, por exemplo, grande aumento na pressão sistólica. A ejeção ventricular acelerada por estímulo simpático, ela também traz esse aumento da pressão sistólica na aorta, como outro exemplo. A pressão diastólica, ela depende da resistência periférica e da duração do intervalo diastólico. Se cada contração durar mais de 3 a 4 segundos, a pressão diastólica ela cai para próximo de 10 mm de mercúrio. A pressão diastólica mínima é, portanto, determinada pela resistência periférica total e pela frequência cardíaca. A determinação da pressão arterial ela representa a pressão máxima e mínima da onda de pulso no ponto medido. E ela é expressa como a relação entre pressão sistólica e pressão diastólica. Seus valores normais para adultos em repouso variam de 100 por 60 mm de mercúrio até 139 por 90 mm de mercúrio. Como eu estou referenciando sempre milímetros de mercúrio, a explicação é que a pressão arterial é quase sempre medida em milímetros de mercúrio, mmHg, pois as medidas elas são realizadas com manômetro de mercúrio, sendo referência padrão para a medida de pressão arterial. O registro da pressão arterial na prática clínica ele é feito utilizando um manguito pneumático acoplado a um manômetro de pressão de mercúrio, que a gente chama de esfigmomanômetro, e um estetoscópio, sendo chamado de método auscultatório de Korotkov. Esse método ele foi criado em 1905 pelo médico russo Korotkov, daí se dá o nome do método. Por ser o mais preciso entre os métodos indiretos, ele permite a determinação da pressão sistólica e pressão diastólica, graças às características dos ruídos produzidos pela artéria comprimida com um manguito, auscultando-os com um estetoscópio. Agora, vamos fazer uma breve descrição da forma correta para a medida da pressão arterial pelo método citado. Como preparo do paciente para a medida da pressão, em repouso, deve-se proceder os 10 passos. 1. Explicar o procedimento ao paciente. 2. Repouso de pelo menos 15 minutos em um ambiente calmo. 3. Evitar a bexiga cheia. 4. Não praticar exercícios físicos de 60 a 90 minutos antes. 5. Não ingerir bebidas alcoólicas, café ou alimentos e também não fumar 30 minutos antes. Passo 6. A posição recomendada sempre é sentada. 7. Manter pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e bem relaxado. 8. Remover roupas do braço, no qual será colocado o manguito. Passo 9. Posicionar o braço na altura do coração, que é no nível do ponto médio do esterno ou quarto espaço intercostal, apoiado com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido. E o último passo é solicitar para que não fale durante a medida. Assim, o indivíduo deve ser sentado confortavelmente, com o braço estendido ao nível do coração em posição supina, conforme foi falado. Pode-se medir a circunferência do braço do paciente e selecionar o manguito do tamanho adequado ao braço. Em seguida, deve-se colocar o manguito bem ajustado, aproximadamente 3 cm acima da dobra do cotovelo. Deve-se palpar a artéria radial para sentir bem a pulsação do indivíduo. Então, insufla-se o manguito até a pulsação não ser mais sentida. Assim, a gente anota o valor de pressão indicado no manômetro nesse momento, que corresponde aproximadamente à pressão sistólica. Depois, a gente desinfla completamente o manguito e aguarda aproximadamente 2 minutos para insuflá-lo outra vez. Esse procedimento ele é utilizado para determinação aproximada da pressão sistólica do indivíduo. Dessa forma, determina-se a insuflação máxima necessária para a medida de pressão arterial, que deve ser em torno de 20 a 30 mm de mercúrio, acima do valor verificado. Após palpar a arterial braquial, que é a medial do braço do indivíduo, e ajustar o estetoscópio sobre a mesma. Então, insufla-se o manguito de 20 a 30 mm de mercúrio, conforme foi falado, acima do ponto onde haja o desaparecimento do pulso radial. É importante não colocar o estetoscópio embaixo do manguito, pois não se deve comprimi-lo em demasia, porque senão altera o fluxo sanguíneo, fazendo somente pressão suficiente para escutar os ruídos. É importante seguir os passos recomendados, porque nada se ausculta com a artéria ocluída completamente. O estreitamento do vaso ocasionado pela compressão gerada pelo manguito, ele vai alterar a laminaridade do fluxo sanguíneo e criar um fluxo turbulento, que emite os ruídos de Krotchkov, os quais são auscultados pelo estetoscópio, à medida que o manguito vai sendo desinflado. Assim, para a determinação da pressão sistólica, a gente abre lentamente a válvula, de modo que a pressão caia de 2 a 3 mm de mercúrio por segundo. Observa-se sempre o manômetro para ler o valor da medida da pressão, correspondente ao primeiro ruído ouvido, que esse será o valor da pressão sistólica. À medida que aumenta o calibre da artéria com a descompressão, o fluxo ele vai se acelerar, havendo variação nos ruídos. Com a redução vagarosa de pressão no manguito, são encontrados, usualmente, 5 tipos de sons que seriam as fases dos ruídos de Krotchkov. Os sons são eles. O primeiro é como se fosse uma pancada surda moderadamente alta. O segundo é um murmúrio ou um som assoviado. O terceiro é um som de altos baques novamente, mas não são tão intensos como os primeiros. O quarto é uma súbita redução dos ruídos ouvidos na fase anterior, é como se estivesse abafando. E o último é um silêncio. A determinação da pressão diastólica, ela ocorre no momento em que se deixa de ouvir os sons do fluxo sanguíneo pelo estetoscópio. Isso ocorre quando a pressão no manguito ela é menor do que na artéria, pois o fluxo sanguíneo ele volta a se laminar e os ruídos desaparecem, que é bem o que acontece na fase 5, o silêncio. É importante salientar que nem todas as fases elas podem ser identificadas tão claramente, como a fase 1 e a 5, por exemplo. Lembrar que não é recomendado também que se detenha a circulação por mais de 2 minutos. Logo, quando a gente mede a pressão arterial, logo a gente deve esvaziar o manguito, evitando a congestão venosa, caso seja necessária uma outra verificação da pressão arterial novamente. A congestão venosa ela é bem desagradável e ela traz mudança nos valores pressóricos. Mas e quais são os níveis normais, né, de pressão arterial, por exemplo, num homem adulto? São pressão sistólica de 85 a 139 mm de mercúrio e pressão diastólica de 60 a 90 mm de mercúrio. Se a pressão diastólica ela for menor que 60 mm de mercúrio, a gente diz que é hipotensão. E se a pressão diastólica for acima de 90 mm de mercúrio ou a pressão sistólica acima de 140 mm de mercúrio, tem-se a hipertensão arterial. Os valores considerados altos, eles são estabelecidos pela constatação do aumento do risco cardiovascular relacionado a esse valor. Portanto, quando o indivíduo ele apresenta pressão arterial acima dos limites considerados normais, é bem necessário um acompanhamento prolongado, a fim de se detectar a possibilidade da persistência da pressão arterial elevada. A persistência da pressão arterial elevada, com valores maiores que os citados, juntamente com outros aspectos clínicos, eles determinam o diagnóstico de hipertensão arterial. Também é válido lembrar que há muitos fatores que podem alterar a pressão arterial, como posição ortostática, exercício físico, alimentação, temperatura ambiente, flutuações na respiração, etnia, peso, sexo, idade, variações diurnas, estado emocional, etc. Lembre-se de que se houver alteração de pressão arterial em um paciente em uma situação de triagem da pressão, o indicado é que o paciente seja encaminhado ao médico para que se faça o diagnóstico correto. Mas e aí, você já ouviu falar na síndrome do jaleco branco? Isso tem a ver com nervosismo ou ansiedade que alguns pacientes sentem quando vão a uma consulta médica. Nessa situação, quando a pressão arterial desse paciente ela é medida pelo médico ou enfermeiro, ela em geral está elevada. E isso tem uma explicação fisiológica. Em situações de nervosismo e ansiedade, ocorre estímulo do sistema nervoso autônomo simpático, que libera noradrenalina e estimula os receptores beta-1 adrenérgicos no coração, que vão promover o aumento da frequência cardíaca. Nesse caso, a frequência cardíaca aumentada vai elevar o débito cardíaco, que por sua vez vai aumentar a pressão sistólica. Nessa situação, é bem importante que a medida da pressão arterial ela seja reavaliada antes do final da consulta, e é indicado também que seja feito um acompanhamento da medida da pressão arterial em posto de saúde ou em farmácias. Esse aumento transitório da pressão arterial, provocado por estímulo do sistema nervoso simpático, também ocorre após uma atividade física, por exemplo, como correr para pegar o ônibus ou subir escadas para chegar no consultório médico. Em resposta aos ajustes circulatórios necessários para as atividades diárias, no nosso dia a dia ocorrem diversas variações na pressão arterial. Uma forma de aferir essas variações é através de um exame conhecido como MAPA, que seria o monitoramento ambulatorial da pressão arterial, que realiza medições intermitentes da pressão arterial durante um dia inteiro, durante 24 horas, enquanto o paciente realiza suas atividades habituais e durante o sono. Para realizar esse exame, é instalado um manguito para medir a pressão arterial no braço do paciente. E esse manguito ele vai ser acoplado a um pequeno gravador, que ou ele fica na cintura ou em uma pequena bolsa. É solicitado também ao paciente que ele preencha um diário de atividade com os horários em que dormiu, acordou, comeu e também com eventuais sintomas e atividades. Esse exame ele é muito útil em casos de suspeita de hipertensão, por exemplo, para avaliar o tratamento da hipertensão e também para avaliação de sintomas possivelmente relacionados a alterações da pressão arterial. E depois de toda essa conversa sobre pressão arterial, você já mediu a sua pressão alguma vez? A manutenção da pressão arterial em níveis normais é um importante fator de saúde e qualidade de vida. Então é sempre bom procurar um posto de saúde e verificar sua pressão arterial. A sua saúde agradece. Esperamos que você tenha gostado muito desse conteúdo e que ele tenha sido útil no estudo da fisiologia cardiovascular.
Gostaríamos de lembrar também que caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente através do site pedfisiologiauspa.wixsite.educação.com.br. E as referências usadas para esse episódio foram o livro do autor Guyton e Hall, Tratado de Fisiologia Médica, e da Silver Thorne, Fisiologia Humana, Uma Abordagem Integrada. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima!